10h34, quinta-feira, 10 de março de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com uma informação inacreditável. Sim, inacreditável. A Polícia Civil de Maringá fechou uma falsa delegacia que funcionava na cidade. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Que história, hein, Letícia? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, essa situação aconteceu aqui em Maringá, porque, na verdade, Luciano, esse local funcionava como um escritório de um detetive particular. O que estava irregular nesse estabelecimento era a utilização do nome delegacia. A Polícia Civil fechou essa delegacia falsa ontem aqui na cidade. O estabelecimento ficava próximo à Avenida Kakogawa, aqui em Maringá, e se intitulava Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas. Mas, na verdade, era o escritório de um detetive particular. De acordo com o delegado da 9ª Subdivisão Policial aqui de Maringá, Luiz Cláudio Alves, a polícia ficou sabendo desse local porque as pessoas começaram a perguntar sobre a abertura de uma nova delegacia aqui em Maringá, e ele esclareceu, na verdade, que esse estabelecimento não tem qualquer relação com a Polícia Civil. Então, não é uma delegacia. E ainda segundo o delegado, o proprietário tem autorização para exercer a função de detetive particular. Inicialmente, foram constatadas apenas irregularidades administrativas. E o proprietário foi orientado a deixar de utilizar esse termo, delegacia, no nome do estabelecimento, né? O local deve permanecer fechado até que essa situação seja regularizada. O proprietário informou à CBN que vai seguir as orientações da Polícia Civil. Luciano.
Aí, né? O proprietário esperto, né? Provavelmente, propositalmente, colocou lá o nome delegacia, claro, vai atrair as pessoas para o seu negócio, né? O seu negócio particular de investigação, né? Então, não pode. Então, falsa delegacia, vai ter que se adequar a este profissional para continuar atuando como um detetive particular. Agora, ô Letícia, e aquela história da água aí de Maringá estar contaminada com uma substância nociva à saúde, tem alguma novidade?
Bom, Luciano, sobre essa questão, depois da divulgação dessas informações, né, da qualidade da água aqui em Maringá e em outros centenas de municípios, de outras cidades aqui do Brasil, que essas cidades estariam oferecendo risco à saúde com componentes químicos na água, a Agência de Regulação de Maringá se reuniu com a Sanepar para buscar esclarecimentos, né? E o parecer dessas reuniões foi divulgado hoje pela manhã. O relatório diz que a qualidade da água em Maringá está dentro dos limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde como normais para o consumo humano. A Agência de Regulação informou que colheu amostras e fez exames laboratoriais da água, fez o cruzamento de dados também com as informações da Sanepar e com as informações do Ciságua, que monitora, que faz o controle da água no Ministério da Saúde, e a conclusão foi de que os índices estão dentro do limite estabelecido pelos órgãos de regulação. Segundo a Agência Maringaense de Regulação, os testes são feitos periodicamente e a água em estado puro não existe, mas os índices de componentes químicos estariam dentro do limite para consumo humano, sem causar riscos à saúde, segundo esse relatório divulgado pela Agência Maringaense de Regulação. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações mais uma vez. E nós vamos agora à União da Vitória conversar com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. E ele fala sobre um grave acidente na BR-153 na noite de ontem. E além do grave acidente, a equipe de reportagem lá da CBN Vale do Iguaçu flagrou na volta um atropelamento. Foi isso mesmo, Rafael? Bom dia.
Luciano, muito bom dia a você, bom dia a todos. Foi isso mesmo, dois fatos tristes na noite de ontem aqui na região do Vale do Iguaçu. Primeiro, a equipe da CBN foi registrar um acidente na BR-153 no trecho entre União da Vitória e General Carneiro, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, entre um veículo Ford Fiesta com placas de Bituruna e um caminhão com placas de Rebouças. O motorista do Fiesta, um homem de 43 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros de União da Vitória. Ele sofreu vários ferimentos, múltiplas fraturas pelo corpo e foi encaminhado ao Hospital São Camilo, em União da Vitória, em estado grave. E quando a equipe retornava da cobertura do acidente, o repórter Ronaldo Monquinas flagrou o atropelamento de uma onça por um caminhão. O animal não resistiu e acabou morrendo. O motorista do caminhão disse que trafegava no sentido União da Vitória General Carneiro quando visualizou a onça, mas não conseguiu desviar do animal. Trata-se de uma onça parda, ou suarana, como também é conhecida, considerado o segundo maior felino das Américas, atrás apenas da onça-pintada. Um felino, o Lucia, que chega a pesar mais de 50 quilos. E segundo a bióloga Larissa Boller, que falou com a equipe da CBN, é uma espécie silvestre, nativa da região da Mata Atlântica e que faz o controle de todas as outras espécies. Ou seja, é um animal muito importante no ecossistema. Um animal topo de cadeia que normalmente possui população diminuta. A onça acabou sendo recolhida pela Polícia Rodoviária Federal. Eu volto com você, Luciano.
Pena, né? O animal aí perdeu a vida, um animal silvestre, um animal tão bonito na nossa fauna aqui brasileira. Muito obrigado pelas informações, Rafael. Nós vamos a Ponta Grossa, porque depois de 3 dias de paralisação geral, os servidores aceitaram a nova proposta de reposição salarial e encerraram a mobilização. Nós vamos ao vivo para lá, mais precisamente, lá para frente da prefeitura da cidade, onde está o repórter Tailan Jaro, da CBN Ponta Grossa. Tailan, bom dia.
Bom dia, Lucian. Hoje o cenário aqui muito diferente do visto nos últimos 3 dias aqui em Ponta Grossa, com as manifestações dos servidores municipais aqui da cidade. A greve terminou ontem à tarde, depois que a prefeitura apresentou uma contraproposta. Na verdade, foram 3 contrapropostas para os servidores municipais para que eles escolhessem uma aí que fosse valer para o fim da paralisação, o fim da greve. Os servidores escolheram uma e acabaram a greve. Hoje todos voltaram ao trabalho normalmente. Essa greve que começou na segunda-feira, todos os dias, na segunda, na terça e na quarta-feira, foram registradas manifestações aqui na frente da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e também na frente da Câmara, que é logo aqui ao lado. Os servidores aceitaram essa contraproposta da Prefeitura. Essa contraproposta prevê um vale alimentação aí de R$300, que deve começar a ser pago a partir de abril, aqui na cidade, também um reajuste de 2%, que deve começar a ser pago a partir de setembro. A prefeitura afirma que esse reajuste, o valor real desse reajuste, pode chegar a 21%. Os servidores pediam, com o início da greve, aí, um reajuste de 10%, que era o aumento aí da inflação do ano passado. De acordo com o sindicato dos servidores, eram cerca de 2.500 profissionais que estavam parados desde segunda-feira aqui no município. A prefeitura tem 8.000 funcionários públicos contratados e alguns serviços públicos, inclusive, foram afetados nessa paralisação. Algumas unidades básicas de saúde, pelo menos 17 UBSs, não abriram, né, tiveram os atendimentos suspensos, e também cerca de 57 escolas e CMEIs municipais aqui acabaram fechando as portas também, não atendendo os alunos por conta dessa situação de greve. Hoje, tudo normalizado por aqui, também não há movimento de manifestação aqui na frente da prefeitura, Luciano.
Tailan, pelas informações. E chegou na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei que revoga a lei que impõe o uso obrigatório da máscara no Estado. A medida propõe deixar como prerrogativa exclusiva do Poder Executivo os critérios sobre a utilização do uso de máscara facial durante a pandemia. Com a alteração, né, as medidas de controle epidemiológico passam a ser da Secretaria Estadual da Saúde. A ideia, no primeiro momento, é permitir a circulação de pessoas em espaços externos sem o equipamento de proteção individual. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, há várias ideias parecidas que tramitam na casa, mas todas serão reunidas para que a votação em plenário aconteça até quarta da semana que vem. Após o anúncio do governador Ratinho Júnior de encaminhar o projeto de lei à Assembleia, prefeitos de cidades do interior do estado já sinalizaram que devem seguir a determinação do governo do estado quando realmente for aprovada. O Denilson Prevital, prefeito de Ivaté, município do Noroeste, afirmou que 70% da população está vacinada e que é um pedido geral para essa flexibilização.
Nosso município a população está bem vacinada já, está aderindo bastante, a população está pedindo já que seja retirado o uso de máscara, né, a grande porcentagem. Eu acredito que já
sei chegar no momento, né? Já está retirada. Nós acreditamos aí que, juntamente com o secretário aí, que está se aproximando a hora de se opcionar a máscara.
A prefeita de Pérola, Valdete Cunha, disse que os moradores da cidade estão ansiosos pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras.
Estamos aguardando a determinação aqui do Estado, né? A gente tem acompanhado sempre os decretos do Estado e, mais uma vez, vamos fazer isso também. Vamos estar junto na decisão do nosso governador e do nosso secretário Beto Preto. Hoje nós estamos bem controlados, a vacinação foi feita com bastante efetividade, né? Não temos casos leves, não temos nenhum agravamento, ninguém internado. Estamos prontos, se Deus quiser, para deixar aí as máscaras, se for a decisão do Estado.
Enquanto isso, alguns municípios se adiantam nessa decisão. Arapongas, no norte, é um exemplo. Por lá, o uso de máscaras é facultativo a partir de hoje. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia a todos. A Prefeitura de Arapongas, aqui no norte do Paraná, informou que a partir de hoje passa a ser facultativo o uso de máscaras no município, tanto em ambientes abertos quanto nos fechados. A informação foi confirmada pelo prefeito Sérgio Onofre durante uma reunião com alguns secretários e assessores ontem à tarde. Ele disse que, na prática, não haverá, por parte do município, qualquer tipo de fiscalização ou medida coercitiva contra aquelas pessoas que deixarem de usar as máscaras. Quem se sentir mais protegido usando a máscara, que use. Aqueles que não quiserem usar, não vão ser aí punidos, e essa decisão vai ser respeitada. O prefeito acrescentou que a primeira dose da vacina já chegou para 97% da população com mais de 18 anos em Arapongas, e que o número de infectados caiu 50% nos últimos boletins epidemiológicos. Por isso, essa decisão agora. Para ele, a redução no número de casos mostra que a maior parte da população já aprendeu sobre as medidas básicas contra a pandemia, como o distanciamento social, medidas de higienização antes de tocar os olhos, a boca e o nariz, por exemplo. Por isso, a partir de hoje, não precisa mais andar de máscara em Arapongas. Luciano.
Ok, obrigado pelas informações. Então, Arapongas, por lá, já não há mais essa obrigação. Obrigado, Cláudia. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, está visitando unidades de geração de energia limpa na região oeste do Paraná. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, acompanha e tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A comitiva do Ministério do Meio Ambiente, liderada pelo ministro Joaquim Leite, está aqui na região oeste desde ontem. A viagem é para visitar as unidades de geração de energia limpa que servirão de referência para a implantação do Programa de Redução de Metano do Governo Federal. A iniciativa incentiva a transformação de resíduos orgânicos produzidos em âmbito urbano ou rural em biocombustível e contará com auxílio financeiro de bancos públicos. Nessa quarta-feira, o ministro esteve em Toledo, onde conheceu o espaço onde está sendo construída a primeira usina de biogás. Os representantes apresentaram um modelo que trabalha com foco em reduzir impactos ambientais, e a comitiva passou pelos espaços da unidade e conheceram como funciona o trabalho da empresa, que gera energia limpa através da redução de emissão de gás carbônico. A viagem também inclui Cascavel. Às 3 horas da tarde de hoje, o ministro Joaquim Leite visita na cidade o aterro sanitário, que possui sistema de drenagem de chorume e água pluvial para a produção de biogás. A produção média do aterro é entre 90 a 100 mil kWh de energia, que é compensada em 20 unidades consumidoras, o que representa uma economia mensal de R$ 60 a R$ 65 mil mês para o município. Lucian.
Muito obrigado pelas informações, e com essas informações da Franciele Tien, a gente encerra o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.